Estava a dizer, está mesmo na hora de avançarmos para a edição deste sábado na Rádio Observador, e o vencedor é ao sábado e ao domingo. Contamos sempre com convidados especiais e hoje temos connosco a politóloga Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador, o subdiretor do Jornal Económico Nuno Vinha e a editora de política do Jornal Expresso Eunice Lourenço. A moderação é do Miguel Viterbo Dias.
Bom dia, e começamos com os nossos convidados. Começo por ti, Eunice Lourenço, porque vais dar uma, ou tens uma nota reservada para o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, numa rara aparição na imprensa, a entrevista ao Jornal Público, numa semana em que as decisões do Banco Central Europeu estiveram também em destaque.
Sim, eu quero dar um 16 a Mário Centeno pela entrevista que deu ao Público, não só porque é muito bem explicada sobre o que é que está em causa nas decisões do Banco Central Europeu e o que é que poderia estar em causa se as decisões fossem outras, mas porque é uma entrevista didática até para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República. É normal que os entendimentos do Banco Central e dos decisores políticos não coincidam por completo. Precisamente por isso é que o Banco Central Europeu tem a autonomia que tem, precisamente para poder tomar decisões que não sejam em função dos ciclos políticos. E eu acho que António Costa e, sobretudo, Marcelo Rebelo de Sousa, pelos termos que usou, já estavam a ir muito longe no ataque ao Banco Central Europeu.
O Nuno Vinha estava aqui a abrir os olhos, Eunice, quando desta tua classificação ao Mário Centeno. Não sei se tens algo mais chega a dar, Nuno Vinha.
Provavelmente tem outro ponto de vista.
Não tenho. Não,
na depois verdade, assinou com a cabeça,
não,
posso
verdade,
garantir.
Não tenho. A única coisa é que esta diferença de opiniões entre Mário Centeno e os decisores políticos em Portugal já vem de antes.
Sim.
Ele já desde bastante antes que andava a diferir um bocadinho, e mesmo nas suas avaliações do Banco de Portugal sobre a situação económica e sobre o Estado, neste caso, seja aquilo que é a atitude que a banca deve ter, inclusivamente em relação aos créditos das pessoas, dos cidadãos, ele já tinha uma atitude diferente, já tinha uma posição divergente.
A atitude do Banco Central.
É verdade, resta saber o que é que o Mário Centeno, Ministro das Finanças, que ele muitas vezes ainda fala quase como tal, até parece que está a falar, até mesmo quando estava ao lado de Fernando Medina ou quando estava ao lado de João Leão, às vezes parecia que era ele que estava a fazer um certo sermão de Ministro das Finanças. Resta saber o que é que faria o Ministro das Finanças na mesma situação, teria uma posição um bocadinho mais convergente com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República. Já.
Nuno Vinha, já vou voltar a ti. Deixa-me chamar à conversa a Mafalda Pratas Fernandes. Bom dia. Mafalda, a tua nota vai para o Presidente da República na Web Summit, é para o inglês de Marcelo Rebelo de Sousa ou é mesmo sobre a mensagem do Presidente?
É para tudo, é para a participação de Marcelo na Web Summit e é para também o que ele disse. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa, das duas uma, ou está mesmo louco ou não sei, ou então, quer dizer, eu não consigo conceber outra hipótese que não essa, porque primeiro não penso ser muito apropriado o tipo de discurso que Marcelo Rebelo de Sousa fez na Web Summit para um Presidente da República. Acho que revela aquilo que já todos suspeitávamos sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que ele está um pouco viciado em aparecer e em ser adorado por toda a gente. Mas depois, na própria mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa faz, basicamente ele diz que, portanto, ele diz a Carlos Moedas e diz a Paddy Cosgrove, que estão na audiência, que, no próximo ano nós já sabemos que o Web Summit vai ser no Rio de Janeiro, mas espero que a cidade de Lisboa, não é? Portanto, através do Presidente Carlos Moedas e que Paddy possam fazer um acordo para que o Web Summit fique até 2028 em Lisboa, porque, segundo ele, isso é muitíssimo importante para Lisboa ser a capital, o que ele diz, a capital do digital. Já nem se usa, eu não sei se ele tem noção disso, não é? Mas em termos internacionais já nem sequer se usa o termo digital, usa-se mais tecnologia, capital tecnológica, tech, uma coisa assim, não é? Mas pronto, ele diz Lisboa como capital do digital e que isso é importantíssimo para o futuro do país. Ora bem, Eu acho que eu sempre fui muito crítica desde o início da ideia da Web Summit e de toda, digamos, todo o alarido feito à volta da Web Summit, das despesas da cidade de Lisboa com a Web Summit, etc. Porque este tipo de eventos não tem qualquer impacto na economia do país. Portanto, isto é só comunicação, é só marketing, mas depois, na vida real, não é isto que vai tornar um país, não é isto que vai tornar as empresas e as indústrias de um país mais tecnológicas ou com maior valor acrescentado, não. Isto é só mesmo tentar, basicamente, tentar ganhar a opinião pública, tentar ganhar no campeonato da propaganda sem ter de fazer nada. Basicamente, eu acho que é um pouco isso. E eu acho que está, inclusive, um pouco relacionado com esta medida que também apareceu no Orçamento de Estado dos vistos para os nómadas digitais. É um pouco outra vez esta ideia de que nós, para melhorarmos, para reestruturarmos a economia do país à volta de indústrias com maior valor acrescentado, como a indústria tecnológica, o que temos que fazer são este tipo de coisas de atrair pessoas estrangeiras para elas poderem vir para Lisboa e fazerem o que já fazem, mas em Lisboa, e depois, se calhar, passado uns anos, vão-se embora. Mas, quer dizer, isto não é isto que muda estruturalmente a economia. O que o governo devia estar a focar, e o Marcelo Rebelo de Sousa, ou estar calado, ou fazer declarações nesse sentido, é que têm que tomar, por um lado, medidas em relação ao sistema universitário, científico, tecnológico português e, por outro lado, medidas para as empresas portuguesas, para que empresas feitas por portugueses ou por residentes em Portugal há muitos anos consigam, de facto, ser competitivas internacionalmente. E eu acho que este tipo de eventos, como a Web Summit, este tipo de medidas como os vistos para os nómadas digitais, são simplesmente salões, são simplesmente uma parolada que não tem qualquer impacto na economia de um país. E de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu tenho sido muito crítica da presidência do Marcelo Rebelo de Sousa, brinda-nos cada vez que aparece, parece que sai sempre alguma coisa ao lado, não é? No mês passado foi a questão dos abusos sexuais na igreja, pronto, é evidente que isso é mais grave do que agora as declarações da Web Summit, mas o que ele quer é aparecer e fazer declarações assim meias malucas. E
eu até acho que ele nas últimas duas semanas esteve um bocadinho mais sossegado.
Pois, se calhar foi por causa disso, não é?
Agora com a Web Summit resvalou mais um bocadinho.
Teve que voltar a falar depois... muito.
Exato. Não, acho que depois do caso das declarações sobre os abusos sexuais na igreja, Marcelo teve aqui umas semanas um bocadinho mais contido. Basicamente ouvimos-lhe falar do BCE, ainda que com expressões de pouca contenção, como acusar o BCE de matar a economia ou de estrafegar a economia, e ouvimos-lo sobre Timor. Agora, ontem, com a saída à Web Summit, que acaba sempre por ser um momento presidencial um bocadinho sui generis entre o presidente do... que não deixa de ser um bocadinho do século passado e as tecnologias deste século, Marcelo voltou a falar sobre vários assuntos. Eu acho que mais do que Marcelo falar ou não demais, e como disse, acho que ele teve aqui alguma contenção nas duas últimas semanas, convém que ele fale dos assuntos certos e de forma que seja acutilante para precisamente não proporcionar expressões como a que a Mafalda usou do presidente está louco, porque isso sim é o presidente a não contribuir para o prestígio da instituição. E sabemos que Marcelo nem sempre faz isso, mas, por exemplo, acho muito relevantes as declarações dele ontem sobre revisão constitucional, porque coloca na devida medida aquilo que é preciso com a revisão constitucional que iremos acabar por ter nos próximos tempos.
E já lá vamos, pois, também, já lá vamos também é isso. Mafalda, sim, ia pedir para concluir a ideia e atribuir a nota.
Pois, mas o problema é que Marcelo Rebelo de Sousa, se calhar, sempre diz 100 coisas e se calhar uma ou duas até estariam certas, ou são aquelas em que ele se devia focar, mas no meio de todo o aparato e todas as declarações que faz, acabam por essas declarações que seriam mais importantes sair despercebidas. E eu concordo que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito muito mal à instituição presidencial. Acho que basicamente destruiu qualquer grávidas que a instituição presidencial tinha. E, portanto, vai ser uma nota muito má, porque não só não tem feito aquilo que devia fazer, que é ter uma presença séria de fiscalização do governo, das ações do governo, etc., como depois ainda se põe nestes devaneios, não é? Portanto, vai ser um 4 em 20.
4 para Marcelo Rebelo de Sousa. Nuno Vinha, outro assunto em cima da mesa, a transportadora aérea nacional, a TAP, certo. Desta vez com nota positiva ou negativa?
Finalmente, acho que vou atribuir uma nota positiva à CEO da TAP, mas deixa-me só dar uma pequena nota em relação àquilo que disse a Mafalda, com o qual... Com muitas daquelas ideias eu concordo inteiramente. Há outras em que eu tenho algumas matizes. Uma delas é, em relação à declaração do Marcelo Rebelo de Sousa, completamente de acordo. Acho que estar a dar essa nota de ficar até 2028, precisamente por uma razão daquilo que a Mafalda estava a dizer, ninguém calculou ainda, ninguém avaliou ainda o que é que representa a Web Summit em termos de ganhos reais para a economia. Ou seja, por cada euro que é metido, ninguém sabe quantos euros é que saem de volta. Ninguém sabe. E isto é um tipo de análise que não se faz em relação ao Web Summit, não se faz em relação a fundos comunitários, não se faz em relação ao PRR, não se faz em relação a muita coisa. Mas uma coisa é certa também, a Web Summit tem tido um papel para demotivar empresários e empreendedores portugueses a criarem empresas tech, muita inovação nesta área. Tem tido, pelo menos, ou pelo menos coincidiu com o momento em que mais empresas nasceram nesse campo e nessa área em Portugal. E, portanto, alguma coisa poderá ter a ver. Mas essa era a única nota que eu queria deixar em relação a este tema, em relação à nota que me traz cá. Cristina Urmier Widmer tem uma nota positiva, eu digo desde já, acho que lhe vou dar um 12, é um 12 com um asterisco, não é um enorme asterisco, mas é quase. A TAP apresentou bons números nos primeiros...
Pode ir
à revisão de nota e eu explico já porquê. A TAP apresentou números para os primeiros 9 meses, o último trimestre é ótimo, é estelar, é daqueles brilhantes. Sim, é verdade, tem 111 milhões de euros de ganhos, de lucros, é uma coisa bastante boa. Só que são os 3 melhores meses de qualquer companhia de aviação no mundo. E a TAP não é exceção. No conjunto do ano, ou seja, no conjunto dos 9 meses, portanto, até o final de setembro, ainda está no vermelho. Ainda está no vermelho, não muito, e em linha com aquilo que está inscrito na previsão que está inscrita no plano de reestruturação que foi aprovado por Bruxelas, que é um prejuízo de 55 milhões, está com um prejuízo de 91. É possível que chegue ao final do ano com elementos positivos. Ou seja, com as contas no verde. Agora, vamos ver. Os números podem ter sido uma consequência daquilo que foi o hedging que a empresa fez no combustível, que é basicamente os contratos em que as companhias compram antecipadamente o combustível a um preço mais adequado, ou mais favorável, mas esse hedging acabou. Ninguém faz hedging com os preços como estão atualmente, porque é contraproducente. Portanto, todas as companhias agora vão ter que começar a flutuar os preços daquilo que põem dentro das asas dos depósitos de combustível dos aviões, vão ter que começar a flutuar à luz dos mercados e, portanto, vamos ver como é que a TAP vai resistir a isto. A outra questão é tudo aquilo que nós tínhamos visto até no noticiário antes disto, que é as paragens relacionadas com questões laborais que resultam necessariamente do plano também, porque a TAP tem a obrigatoriedade de rever todos esses contratos de acordos de empresa agora e a Cristina Urmier está a revê-los um a um, enfim, e de forma até algo violenta perante os sindicatos, porque quando põem propostas em cima da mesa que eles pura e simplesmente não podem aceitar. Mas é como ela própria diz, isto é como negociar uma casa, não vou oferecer o melhor preço logo no início, pronto, tudo bem. Mas enfim, acho que há aqui uma outra questão relacionada com Cristina Widmer, Urmier Widmer, que é a atitude dela. Eu acho que a atitude dela mudou, acho que está mais confiante e parece ter um plano, pelo menos daquilo que nos apresentou nos resultados, que foram na terça-feira, está mais confiante, sabe onde é que quer, em que mercados é que quer fazer dinheiro, em que rotas é que quer fazer dinheiro, sabe como é que quer fazer dinheiro e com que tipo de serviço, está disposta a subir os preços de cada um dos lugares, se isso for vantajoso para a companhia, independentemente daquilo que é as pressões que existem na opinião pública e nas redes sociais. Enfim, Nisso, ela está confiante.
O papel de gestora está a fazê-lo.
Eu acho que ela está a fazê-lo, acho que ela está a lidar com a empresa de uma forma como faria na Air France. Há uma pequena coisa que eu não resisto a contar e que até mete o professor Marcelo, que tem impacto na vida da TAP e, consequentemente, em todos nós. Que é quando lhe perguntam se ela, em relação à frota dos BMW, se a opção de substituir a frota por BMWs era economicamente mais saudável ou era melhor, então porquê é que voltaram atrás? E a resposta dela foi muito rápida e foi pronta e foi muito interessante, que é: nem sempre a melhor opção do ponto de vista financeiro e económico é aquela que vendemos melhor na opinião pública. E basicamente isto define para mim também a TAP, que é: eu posso gastar mais dinheiro, mas desde que o professor Marcelo não venha comentar. Não se esqueçam que o professor Marcelo disse que aquela questão do bom senso, etc. O professor Marcelo comenta tudo, inclusivamente uma opção que era economicamente, financeiramente, melhor para a TAP. Resta saber se era mesmo assim, porque nós jornalistas somos um bocado como São Tomé. Eu quero ver o contrato, quero ver o caderno de encargos que a TAP apresentou a todas as marcas para perceber se a BMW era mesmo a melhor opção, coisa que não acontece porque esses contratos não estão visíveis para nós.
Não são públicos.
Não são públicos, mas é um 12, porque eu acho que a atitude dela está muito, muito melhor e com isso a TAP beneficia.
Uma nota positiva para a CEO da TAP. Eunice, já referiste aqui a questão da revisão constitucional. Luís Montenegro vai entrar no jogo, o Chega já tinha anunciado esta intenção e agora o PSD quer apresentar também uma revisão da Constituição.
Sim, eu dou também um 12 a Luís Montenegro, que é uma espécie de nota de boa vontade, porque eu acho que Luís Montenegro tem andado um bocado desaparecido, praticamente não existiu no debate orçamental. Nós sabemos que ele não tem lugar no Parlamento, mas quando foi eleito disse que iria passar muito tempo no Parlamento, onde tem um gabinete, mas optou por tentar passar o mais despercebido possível, o que de certa forma eu até compreendo, porque ser líder de um partido de oposição numa maioria absoluta com um orçamento aprovado à partida é um lugar difícil, e agora reaparece e tenta marcar a agenda com esta proposta de revisão constitucional, que ainda não conhecemos, ainda não sabemos se será muito ampla ou não, mas que, pelo menos ao contrário daquilo que acontecia com a proposta de revisão constitucional de Rui Rio, parece-me que será certamente uma proposta de revisão constitucional aberta a um consenso com o PS. O PS não quer uma revisão constitucional alargada, há muito tempo que vem a dizer isso, mas admite a necessidade de mexer na Constituição, sobretudo para dois assuntos, que são metadados e lei de saúde pública, precisamente os dois assuntos de que o Presidente ontem também falou, e vamos ter aqui um desafio muito grande para os dois principais partidos, PS e PSD, que são ao mesmo tempo suficientes e necessários para qualquer revisão constitucional, que é sobre estes dois assuntos fazerem uma revisão do século XXI, porque são assuntos novos, que têm a ver com novos problemas das sociedades, mas em que é preciso continuar a garantir os direitos fundamentais. E dou este 12 a Montenegro pelo benefício da dúvida de conseguir marcar a agenda e conseguir colaborar para um verdadeiro acordo constitucional.
É também uma nota com asterisco, como referiu aqui o Nuno Vinha sobre a CEO da TAP. Mafalda, tu queres também trazer aqui ao nosso vencedor os dados que o Ministro da Educação revelou na última semana.
É verdade, e eu acho que hoje provavelmente sou aqui a má do painel que está a dar notas negativas, mas de facto penso que as declarações e entrevista que o ministro João Costa deu ao Público são muito graves. Recomendo a todos os ouvintes a leitura da crónica do Alexandre Homem Cristo desta semana no Observador, precisamente sobre este assunto, que vai mais em detalhe. Mas basicamente o que se passou foi que o ministro João Costa deu uma entrevista ao Público em que pré-divulgou alguns resultados, portanto, os resultados que todos os anos saem das provas de aflição são normalmente divulgados pelo IAV, o Instituto de Avaliação Educativa, que naturalmente tem os seus próprios relatórios e divulga todos os resultados. O que o ministro fez foi pegar alguns destes resultados, que nós não sabemos ainda, não temos acesso ao relatório completo, portanto apenas podemos confiar nas suas palavras, pegou nestes resultados parciais e deu uma entrevista ao Público em que afirma que entre 2019 e 2022, portanto os anos da pandemia, portanto desde o pré-pandemia até este ano, os alunos portugueses melhoraram as suas aprendizagens de acordo com as provas da frição. Ora, isto é completamente implausível e é o que eu creio ser simplesmente outra vez de novo uma ação de marketing político, de propaganda política, porque o que nós sabemos, baseado em todos os estudos que têm sido feitos em todos os países do mundo, é que durante a pandemia, portanto, devido ao fecho das escolas, as aprendizagens dos alunos pioraram muitíssimo, mesmo em países como os Estados Unidos, como a Suécia, a França, a Dinamarca, etc., que fecharam menos as escolas, que têm níveis de qualificação da população adulta e, portanto, dos pais mais elevados que Portugal, e nós sabemos que o nível da educação dos pais é um dos principais determinantes, especialmente quando as escolas estão fechadas, para o aproveitamento escolar dos filhos, e que têm níveis de pobreza também inferiores a Portugal. Portanto, é completamente insólito e é muito pouco transparente, para além disso, mas é insólito que o ministro venha dizer que entre 2019 e 2022 os alunos portugueses melhoraram as aprendizagens. Portanto, eu temo que o que tenha aqui acontecido foi que o Ministério tenha pressionado o IAVE para fazer provas de aferição de forma diferente, não é? Ou mais fáceis, ou com outra estrutura, para que os resultados pudessem ser estes e pudessem ser melhores. Ora, este não é o objetivo das provas de aferição. O objetivo das provas de aferição seria manter relativamente constante ao longo do tempo os tipos de perguntas e a dificuldade das provas para podermos de facto comparar. E aproveitar as provas de aferição para fazer a propaganda política é muito grave, porque as provas da frição são acima de tudo, não deveriam sequer ser um objeto de propaganda política, se o aproveitamento melhorou ou piorou. Simplesmente deveria ser algo que as escolas e o sistema de ensino utilizaria para reorientar os programas e também as orientações que dá aos professores. E eu creio que isto é de facto muito, muito grave o que o ministro fez, e as justificações que ele dá para esta melhoria são completamente ainda mais insólitas. Portanto, a primeira justificação era que, bem, na verdade, eu penso que se não houvesse pandemia, os alunos portugueses teriam melhorado ainda mais. Portanto, no fundo, ele está a dizer que esta melhoria foi a pioria, mas em relação a uma melhoria ainda maior, que é completamente quer dizer, primeiro é completamente, não é possível de verificar. E segundo, é no mínimo insólito. E depois, obviamente, elogia aos professores portugueses, mas quer dizer, os professores portugueses não fizeram mais esforço, por muito que seja uma classe com imenso mérito, que é, não fizeram mais esforço que a mesma classe em todos os outros países, e que em muitos países têm mais recursos e que são mais bem tratados que em Portugal.
E a pedir a nota, Mafalda, para fecharmos.
Para o João Costa, bem, eu acho que tenho que dar outra vez um 5 em 20 ou um 4 em 20, não é? Porque isto é de facto muito grave. Isto porque os dados mostram-nos realmente, os dados internacionais, que se podem ter perdido anos de importantíssimos na vida das crianças e que se vão refletir no futuro, no mercado de trabalho, no aproveitamento universitário, etc., para sempre na vida destas crianças. E estarmos a brincar com isto, eu penso ser muito grave.
Com essa nota ele nem vai a exame. Nem vai a exame oral em setembro. Nem vai a setembro.
Nota negativa para o Ministro da Educação, pela Mafalda Pratas Fernandes. Obrigado também à Eunice Lourenço e ao Nuno Vinha pela participação neste O Vencedor É.